Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Prazer estar mais uma vez aqui, encontrar os irmãos. Obrigado por estar presente. E como disse Samuel, obrigado a Jesus pela saúde, por tudo que, pelo ar que nós respiramos, por tudo que nós temos, o pão de cada dia, a fidelidade de Deus. Então é com esse espírito que nós iniciamos esse culto também. Eu peço aos irmãos então de abrirem a palavra de Deus lá na terceira epístola de João. Nós estamos caminhando para o final dessa terceira epístola. Vocês sabem, eu gosto muito de fazer essas pregações expositivas. O lado positivo é que, para ser bem sincero, eu não tenho muito o que pensar, né? Vou na sequência do texto, né? Já sei o que eu vou pregar hoje, na próxima, e assim vai. O problema é que a gente está se aproximando do final, né? E quando foi o final de 1 João, foi fácil, a gente vai para 2 João. Final de 2 João, vai para 3 João. E depois, quando termina 3 João? E aí vem o dilema, e a gente realmente começa a pensar: puxa, o que a gente vai encarar, se Deus permitir, obviamente, na sequência? Então, quem puder, ore por isso. A gente está em oração para ver também o que a gente começa, a preparação começa bem antes, né? Mas é o que seria depois. Enquanto isso, a gente vai se aproximando do final. E hoje nós vamos meditar nos versículos 9 e 10. E, Deus permitindo, numa próxima, já se aproximando do final dessa epístola. Então eu peço os irmãos de acompanharem a leitura, os versículos 9 e 10. Nós vamos hoje meditar sobre o tema A Motivação Errada. Diz assim, versículo 9: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez obrigado. Obrigado pelo louvor, pelo desejo, Senhor, do coração de cada um aqui, de te agradecer, de dar graças por todas as bênçãos que tu nos dás, a liberdade que temos, tua palavra que nos fala. Obrigado, Senhor, pelo estudo na série de 1ª, 2ª e agora 3ª João. Obrigado pelos ensinamentos, obrigado por falar aos nossos corações. Pedimos, Senhor, abençoa essa passagem, esse texto, que possa ser bem prático para os nossos dias, que possamos sair daqui certo, Senhor, que temos a motivação certa e não a motivação errada para servir, para estar engajado no corpo de Cristo. Então fala aos nossos corações, prepara e que a tua palavra seja exaltada em todos os aspectos. Em teu santo nome, amém. Desde o início dessa epístola, nós vimos que o apóstolo João vinha ressaltando o amor fraternal de Gaio. Ele escreve ao presbítero, ao amado Gaio, e ele mostra toda a sua alegria, toda a sua vontade de ver realmente o privilégio de ter esse irmão Gaio andando na verdade, caminhando, cooperando com a verdade, com o avanço do reino de Deus, de uma forma prática, tanto andando na verdade, dá esse conceito de teologicamente ele ser uma pessoa firme, mas também ele acolhendo pregadores, missionários, itinerantes que passavam ali nessa igreja local, ali na Ásia Menor, não sabemos exatamente qual a localidade, mas sabemos que Gaio era bem ativo nessa igreja. Entretanto, isso nós meditamos já até o versículo 8. A partir do versículo 9, é como que se a carta tivesse uma mudança abrupta, né, no tom da carta, porque ele muda do assunto de exortações, elogios e tudo que ele estava fazendo para Gaio, para algo mais direto, né, bem direto, com relação a Diótrefes, né, esse líder dentro dessa igreja local. E João aproveita dessa carta para trazer à luz para os seus leitores um problema que era recorrente nessa igreja e fez com que isso tivesse sido exposto, então, numa carta. Eu imagino que, conhecendo muito bem, não só o Senhor Jesus, que João conheceu pessoalmente, foi seu discípulo, mas já aqui no final do primeiro século, muitos anos de vida cristã e conhecendo realmente a obra do Espírito Santo, as cartas que foram escritas por Pedro, Paulo e outros. Então ele tinha essa bagagem, ele sabia, e ele conhecia, por exemplo, Mateus 18, que nos indica como nós devemos proceder quando temos algum problema com algum irmão. Eu imagino que João, tendo esse problema identificado, ele deve ter exercitado, eu estou supondo isso, toda essa etapa, todas essas etapas que existem lá em Mateus 18. Ele deve ter procurado Diótrefes pessoalmente, tentando resolver ou exortá-lo, ou falar a ele em particular. Isso não dando certo, eu imagino que aqui ele está trazendo a terceiros, né, então a Gaio, e sabendo que essa carta ia ser lida também na igreja para outros irmãos também, como se fosse uma última etapa de um processo que ele estivesse falando com Diótrefes, né, já trazendo a público o problema que estava acontecendo naquela igreja. E João, ele usa aqui de uma forma, em poucos versículos, de uma forma bem cirúrgica, bem direta, o que estava sendo problema naquela igreja. E apesar da posição de liderança de Diótrefes nessa igreja, ele toca na ferida e ele fala: olha, tem um problema. Ele se recusa a não só a viver conforme os mandamentos bíblicos, né, de amor fraternal, de acolher os irmãos, como ele está negligenciando justamente isso na prática. Ele está negligenciando a hospitalidade, ele está recusando, ele não me dá escuta, não recebe os presbíteros e os evangelistas itinerantes que passavam por ali, e no frigir dos ovos ele não estava amando uns aos outros, como nós devemos amar os irmãos em Cristo. Diótrefes não demonstra nenhuma evidência de estar obedecendo esse mandamento deixado pelo próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos diz lá em João, justamente capítulo 13, versículo 34 e 35, diz: em um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É um padrão muito elevado, né? O amor do Senhor Jesus, o amor que chegou à cruz e se deu, um amor muito elevado. Que também vos ameis uns aos outros. E isso seria um sinal que iria diferenciar o corpo de Cristo, né? A igreja. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O Senhor Jesus deixou isso claro, João escreveu isso no Evangelho. Então João sabia muito bem a importância, e nós vimos como isso apresenta o amor de Deus lá na primeira epístola, na segunda também, e é uma característica que João ressalta. Ele, que é muitas vezes conhecido como o apóstolo do amor, aquele que demonstra isso de uma forma mais notória, né? E a gente não sabe as razões ou as motivações de Diótrefes, mas era um fato que estava evidente, e agora publicamente evidente, diante de Gaio e de todos os outros que iriam ler essa carta, que Diótrefes tinha um problema. Ele se recusava a dar abertura a outros irmãos, a exercer a hospitalidade e tudo mais, né? Então, era um problema de um egoísmo, de uma arrogância, que o caracterizava. E a gente começa a ver isso na descrição do versículo 9, quando ele diz que Diófilos, que gostava de exercer a primazia entre eles, não dava acolhida a João ou oportunidade para que João pudesse influenciá-lo positivamente, João sendo muito mais experiente, né? E o contexto indica que João aqui já havia escrito uma outra carta. Ele diz que ele escreveu à igreja, localizada na, igreja, na região da Galácia ali, da Ásia Menor, e na qual nós deduzimos que Diótrefes, que era um desses, dos líderes dessa igreja, ele interceptou essa carta. Entendemos que essa carta era dirigida à igreja local e que não se tratava de uma carta em particular. Esse é o que nós entendemos quando diz que João já escreveu alguma coisa à igreja local. Porém, não sabemos por qual razão Diófilos interceptou essa carta. Tampouco podemos deduzir se ele se referia a uma outra carta aqui. Eu acho difícil que ele estivesse aqui nesse versículo 9 falando que já escrevi alguma coisa, né, à igreja, como se ele estivesse referindo à primeira carta, porque a primeira carta ela foi escrita bem antes e já fazia um tempo, e ela foi bem genérica, várias igrejas, não era especificamente a uma igreja. A segunda carta foi específica a uma família, uma senhora com seus filhos, então também acho que não era isso, e sim uma outra carta, que nós não temos acesso, mas ele escreveu essa igreja e essa carta foi interceptada. É bem verdade que naquela época não existia FedEx, né? Nem DHL, nem carta registrada, mas, nem método de rastreamento, né, por GPS, essas coisas. Mas desde aquela época, eu acho que desde a antiguidade, todo mundo que escreve uma carta ou escrevia uma carta tinha a expectativa que aquela carta chegasse ao destinatário. O remetente escreve a carta e espera, tem confiança no sistema, seja ele qual for, o correio, o fato é que a carta chegasse ao destinatário. Esse era o desejo de todo mundo. E dessa vez nós também deduzimos aqui que essa carta, como eu falei, foi de uma forma, algo inesperado aconteceu. Essa carta não chegou, é o que nós entendemos desse versículo 9. E isso é uma coisa grave, é um problema. Quando alguém escreve uma carta, essa carta, por algum motivo, foi interceptada. Para vocês terem uma noção, nos Estados Unidos, interceptar uma correspondência de outra pessoa é um crime federal. E tem lá uma lei de 1948 que chama obstrução de correspondência, e a pena para quem faz essa obstrução de correspondência pode chegar até 7 anos de prisão por ter interceptado uma carta. Só efeito comparativo, aqui no Brasil também tem uma lei parecida, que chama crime de violação de correspondência, que é lá no Código Penal, que prevê uma detenção de 1 a 6 meses ou simplesmente uma multa, né? Só para vocês terem uma noção. Mas enfim, em ambos os lugares é crime. Eu acredito que naquela época talvez não estivesse isso escrito na pedra, digamos, como uma lei, mas existia esse zelo, o controle do Império Romano ali, para que as cartas chegassem às pessoas, ao destino, né? E eu imagino o que estaria escrito nessa carta, que nós não temos acesso, mas nós podemos imaginar, conhecendo um pouco o estilo pastoral de João, né, aquilo que eram as suas características, as suas cartas, o que ele escreveu, o Evangelho, o Apocalipse. A gente pode imaginar que essa carta, apesar de desconhecida para nós, ela deveria ter conteúdos que destacava. De repente ela foi pessoal a Diófilos, de repente ela foi àquela igreja, e com certeza ele deve ter exaltado algumas qualidades daquele local. Mas como a gente vê também nas cartas ao Apocalipse, né, nas 7 cartas lá no início do livro de Apocalipse, sempre tem um equilíbrio, porque tem os pontos positivos, mas depois sempre tem aquelas exortações mais específicas, né? A gente vê lá em Apocalipse, João dizendo, obviamente, ao Senhor Jesus, e João está sendo o que escreve aqui o texto que foi revelado para ele, mas a gente vê o Senhor Jesus usando, então, esse tipo de linguagem, tenho, porém, contra ti, né? Como, olha, isso positivo, mas tenho, porém, contra ti isso. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Apocalipse 2, 14. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Apocalipse 3, 19. Tenho, porém, contra ti. Apocalipse 2, 4. E era um estilo. Eu imagino que essa carta que foi interceptada, ela devia estar mais ou menos equilibrada dessa forma. E João, muito provavelmente, deve ter feito exortações específicas a Diófilos. E Diófilos interceptou, se deu conta do conteúdo e não deve ter gostado. E isso causou esse problema que gerou essa terceira carta, né? E esse problema na terceira carta está relacionado ao fato de que Diófilos realmente não só interceptava cartas, mas ele não dava acolhida ou não dava oportunidades aos pregadores itinerantes, aqueles que viajavam proclamando o Evangelho por causa do nome. Nós vimos isso no versículo 7, aqueles que, por amor ao Senhor Jesus, por causa do nome, né, se arriscavam naquela época, né, com perseguições, e viajavam pela Ásia Menor anunciando o Evangelho, o trabalho missionário. Mas mais do que isso, a gente tem que lembrar que as igrejas naquela época não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Eles tinham talvez o Velho Testamento, alguns evangelhos, algumas cartas, mas nem todas eram já, não tinha xerox, né, eram copiadas de manuscritas e tal. E era necessário, então, esse ministério itinerante de pastores e missionários que iam até para edificar a igreja, para ensinar doutrinas, para valorizar as doutrinas dos apóstolos, do Senhor Jesus, para que as igrejas pudessem se fortificar. A gente lembra que elas ainda não tinham a Bíblia como um todo, né? E esse ministério de pastores e mestres, a gente pode dizer assim, era fundamental para consolidar o fortalecimento das igrejas na boa doutrina, na doutrina do Senhor Jesus, na doutrina dos apóstolos e para o crescimento daquela igreja local. Então nós não sabemos exatamente, mas nós podemos imaginar a importância desse ministério. Com relação a Diótrefes, esse nome que não é muito comum, a gente sabe muito pouco, né? Será que ele, através dos anos, ele fazendo parte dessa liderança, dessa igreja local, ele acabou sendo influenciado por algum pensamento da época? A gente já falou bastante da influência dos gnósticos naquela época, no final do primeiro século, aquela elite que achava que o conhecimento, né, o gnosticismo, tinha todo o segredo, que a doutrina dos apóstolos já estava meio caducada, meio antiga, já haviam passado vários anos, e que agora o conhecimento, a sensação, o sentimento devia ser valorizado. Será que ele tinha sido influenciado por isso? Será que ele tinha esse sentimento, vendo talvez os gnósticos, de ter um sentimento de superioridade, né? Porque ele se sentia talvez acima do resto da igreja. Ele se sentia talvez com, né, o texto faz entender que ele gostava de exercer a primazia, né, de se sentir talvez superior. E a gente se pergunta, né, o que levou a esse Diótrefes, que a gente acredita era um cristão, que era líder da igreja, a se comportar dessa forma, né? E nós notamos que havia também interessante que o texto diz que ele exercia a primazia entre eles. E aí dá a entender que existia outros líderes nessa igreja. O que eu faço um parênteses aqui, é interessante que a gente sempre volte nisso, né? Porque às vezes a gente esquece essas coisas, mas é recorrente, né, no Novo Testamento, nas igrejas, desde Atos até as epístolas. Nós vimos isso também quando estudamos como João se apresenta como presbítero e tudo mais, a liderança coletiva, colegiada, né? Como Paulo indica, quando ele dá lá em Atos, ele passa próximo em Mileto, próximo de Éfeso, e ele manda chamar os presbíteros, no plural, né? Para que os presbíteros, os bispos, né? Na palavra grega, episcopos, fossem ali os que exercessem para o pastoreio da igreja, né? Então isso dá a ideia que ele não chamou uma pessoa, mas ali os presbíteros para pastorearem aquela igreja. Entretanto, quando nós lemos no texto aqui essa primazia, a palavra aqui filoproteu é o amor, filo, né? O amor ou desejo exagerado de ser o primeiro. Então imaginem dentro de um colegiado, dessa liderança da igreja, a gente imagina essa igreja tendo um colegiado, ele gostava de ser o primeiro, né? De ter a primazia sobre os demais. E essa palavra, ela chama atenção porque ela tem a mesma raiz da palavra que é usada por Paulo para descrever a Cristo como o cabeça da igreja. Quando Paulo diz lá em Colossenses 1,18, ele diz, ele é o cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. E aí vem de novo essa palavra proteu, que é ser o principal, o primeiro. E isso faz a gente pensar, porque Diófanes não estava apenas rejeitando dar abertura a outros pregadores itinerantes, ou a autoridade de João. João era o último dos apóstolos, vivo ainda, no final do primeiro século. Ele estava não dando acolhida, não dando oportunidade para que João pudesse pastorear, mesmo à distância. A gente acredita que João estava vivendo nessa época na cidade de Éfeso, Ele não só faz isso, como ele se coloca indevidamente como cabeça dessa igreja local, sem base bíblica para isso, que justifique isso, Nem mesmo Tiago, que foi um grande líder ali, o irmão de Jesus, Ele que poderia se dizer, olha, eu sou irmão do homem, Ele que poderia dizer isso, Tiago, lá em Jerusalém, que era líder na igreja de Jerusalém, não buscou essa primazia, Como ele, ao contrário, a gente vê lá em Atos 15, é verdade que ele tem uma palavra importante no final, quando eles estavam discutindo ali as necessidades da circuncisão de gentios. O texto começa lá em Atos 15, 6, dizendo que entre apóstolos e presbíteros estavam analisando e debatendo em colegiado aquele tema. E aí no final Tiago sim dá uma posição. Mas é interessante que a gente encontra várias passagens e o contexto nos diz que a governância na igreja era por meio de um colegiado, e não por alguém exercendo essa primazia exacerbada, essa autoridade centralizada, controlando minuciosamente todos os aspectos daquela igreja, desde quem ia pregar no púlpito até as correspondências. Acho que ele ficava lá do lado da caixa de correio esperando, olha, o carteiro vai chegar, eu vou pegar, eu quero ver. Bom, essa carta aqui, essa aqui pode, a gente vai ler para a igreja. Não, essa daqui não, essa aqui eu vou guardar. Eu imagino que ele queria ter esse controle exacerbado, essa característica do que hoje a gente chamaria um micromanagement, um controle nos mínimos detalhes, e o que levava a decidir sozinho as coisas da igreja. E ele gostava, ele tinha prazer em exercer essa primazia, ele gostava de ser o ponto central, de estar nos holofotes. A gente pode ter essa dedução. John Stott, ele comenta essa passagem dizendo que era um tipo de comportamento que estava começando a aparecer no final do primeiro século e depois vai se acentuar no segundo século, que é o comportamento da liderança que ele chamava de episcopado monárquico, Episcopado, então, no caso de episcopo, presbítero, ou uma governança pastoral, é monárquico, que nós encontramos no início, já na história da igreja, no início do segundo século, que dava sinais de uma liderança centralizada, de um líder superior aos demais presbíteros, aos demais episcopos ou bispos, como a gente pode chamar. E isso foi se acentuando e, através da história, depois se a gente olha agora 2000 anos lá para frente, foi o sistema que se perpetuou como um sistema papal, que era um pastor que virou o sistema de ter um superior aos demais episcopos, aos demais bispos, E é o que a gente conhece na Igreja Católica até hoje, Enfim, Diótrefes gostava dessa função, tudo indica que ele tinha prazer nisso, e nós pouco sabemos dele. Esse nome, Diótrefes, tem origem grega, então é bem possível que significa, aliás, o nome dele filho de Zeus, ou alimentado por Zeus, que era o deus grego, da mitologia grega, né? Como o deus do Olimpo, o deus supremo. Então, a gente imagina que ele devia ser um gentil que se converteu ao evangelho. E no texto, é difícil, nós não podemos afirmar, mas nós podemos imaginar que ele era, talvez, cresceu numa família mística, numa família que justamente dava importância à mitologia grega, e que um dia ele se converteu e começou a frequentar a igreja e foi levado, não sei se por W.O., né, por falta de outras pessoas, ele acabou sendo levado à liderança dessa igreja. E veja o que é interessante, na segunda epístola de João, João é muito claro contra aqueles falsos profetas, aqueles enganadores, aqueles que ultrapassavam a doutrina de Cristo. Nós vimos isso na segunda epístola de João. Aqui João não faz uma crítica à doutrina ou à teologia de Diótrefes. Então isso indica que muito provavelmente ele não era, ele era um irmão em Cristo, mas tinha um problema que ele gostava de exercer a sua primazia. E o problema então não estava na doutrina dele, mas sim no comportamento, como ele fazia parte dessa liderança. E é bem verdade que João já havia alertado, e aqui agora analisando o problema em si, o que, que Diófanes fazia? Ele fechava a igreja, não deixava ninguém se aproximar, né? Ninguém podia ir lá, ninguém punha a mão no púlpito, ninguém, era ele que controlava tudo. E aí você pode falar assim, mas espera aí, não tinha nessa época também o risco daqueles enganadores, aqueles falsos profetas que saíam espalhando uma outra doutrina, o que ultrapassava a doutrina de Cristo, como nós vimos lá na segunda epístola de João 1:9, né? É verdade, é bem verdade que existiam muitos enganadores que saíam mundo afora, dos quais confessavam Jesus Cristo não ter vindo em carne, então a divindade de Cristo, a parte humana de Cristo, e existia isso. E aí a gente vê que talvez num zelo exagerado, querendo proteger esse rebanho dessa igreja local, Diótrefes criou como que uma defesa hermética, né? Como isolando a igreja do resto do corpo de Cristo. E ao ponto de recusar, de acolher até mesmo o apóstolo João. Nós não sabemos se ele falou assim, não, esse João já está muito velho, eu não quero mais. Ou até falar assim, não, eu não quero mais ninguém aqui. Eu não quero, vamos nos isolar aqui, fazer uma igreja numa montanha isolada e ninguém mais chega perto. Mas tudo isso indica que o que Pedro adverte, né, lá na sua carta, em 1 Pedro 5:3, Diófanes estava como que usando do cargo dele, né, do crachá, se a gente pode dizer assim, do título que ele tinha, para se transformar num dominador daquele rebanho, né? E justamente o que Pedro fala, que nós não devemos ser dominadores dos que nos foram confiados, lá em 1 Pedro 5:3. Então, totalmente contrário aos ensinamentos do Senhor Jesus. E aos discípulos, o Senhor Jesus mostrou o que era normal na época, né? Hoje a gente está, aos poucos, vendo o crescimento de um autoritarismo, né? Na política, em tantas coisas que a gente vê. Mas naquela época, no Império Romano, era normal esse autoritarismo. E o Senhor Jesus chama os discípulos para falar, olha, é bem diferente com a gente. Olha lá em Marcos 10, 42, 43, ele diz assim, Jesus disse, chamando-os para juntos de si, ou seja, ele chama os seus discípulos e ele diz, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sobre seu domínio, ou seja, eles governam sobre nós, e sobre eles, os seus maiorais exercem autoridades, ou seja, isso era normal, Jesus está constatando o fato aqui, mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva, ou seja, o Senhor Jesus, ele reverte a lógica daquele momento, falando, olha, dentro do corpo de Cristo é o oposto do que a gente vê no Império Romano. Então ele ensina esse princípio e não deveria ter essa sensação de primazia, como a gente lê Diótrefes exercendo aqui. Essa primazia exercida por Diófis usurpava, no fundo, o senhorio de Cristo. Eu já falei, o cabeça, né? Aquele que sim deveria ter a primazia. E como indicado por Paulo, lá em 2 Coríntios 4, 5, diz, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como os vossos servos. E a motivação vem agora, por amor a Jesus. Essa é a motivação correta. Tudo que Paulo fazia, ele não pregava a si mesmo, mas sim a Cristo. E ele fazia isso, não para ele ter abraços e ser reconhecido, mas por amor ao Senhor Jesus. Infelizmente, o que a gente vê é que o apego ao ministério de Diótrefes era muito maior, o apego ao cargo, à liderança, muito maior do que o seu amor pelo Senhor Jesus. E o inimigo sabe usar isso muito bem, essas armadilhas, essas ciladas do diabo, para destruir, para desviar, para interromper o avanço do Evangelho, o avanço do reino de Deus. E, irmão, saibam que nós não estamos imunes a isso ainda hoje. Dentro de cada um dos nossos ministérios dentro da igreja, precisamos estar constantemente vigiando para que esse pensamento de primazia não tome lugar. Para que a nossa motivação de servir, para fazer aquilo que nós devemos fazer sempre com excelência, seja por amor ao Senhor e não amor ao ministério. Seja apego ao Senhor Jesus, é para Ele, a causa é maior. Por causa do nome, nós vimos no versículo 7, é por causa disso que aqueles homens saíam e corriam risco de vida. Era por causa do nome, não era pelo prazer da viagem. Como nós mencionamos isso naquela vez, os missionários não vão para o mundo para, vamos para o Brasil porque a praia é muito legal lá. Não, eu já mencionei isso. Era por causa do nome. É por causa do apego ao Senhor Jesus. Mas muitas vezes nós somos tentados a nos apegar ou ao cargo, ou ao título, ou à função, até ao ministério. E isso toma em primeiro lugar. Acho que um exemplo clássico disso é o relato de Marta e Maria, lá no Evangelho de Lucas. Demonstra muito bem como facilmente, né, Marta se agitou e ficou tão facilmente ocupada com o ministério de fazer a perfeição que perdeu o principal, que era o Senhor Jesus. Nós lemos lá em Lucas capítulo 10, versículo 40 a 42, diz que Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Irmãos, quantas vezes nós ficamos muito ocupados com as coisas até da igreja. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Esse tipo de comentário a gente nunca escutou, né? Eu carrego o piano na igreja, né? Tem gente que não tira, não levanta, fica sentado, eu carrego o piano. Foi o pensamento de Marta. Olha só a audácia dela, ela dando ordem para o Senhor Jesus. Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu Jesus, Marta, Marta. Eu imagino o Senhor Jesus respondendo para ela. Marta, 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 Marta. Andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria havia escolhido ficar ao pé do Senhor Jesus. O texto, voltando aqui em 3 João, continua no versículo 10, Por isso, João falando, se eu for aí, falhei lembradas as obras que ele pratica, Diófis, proferindo contra nós palavras maliciosas. Por essa razão que, pelo comportamento de Diófis, é que esse comportamento presunçoso, autoritário, e pela rejeição em escutar as exortações que com certeza foram tentadas, né? Mas infelizmente, como diz no versículo 9, Diótrefes não deu acolhida para João, é que João decide escrever essa carta a Gaio e à igreja local, sabendo que essa carta então se tornaria pública e ia ser lida na igreja, né? E ele segue, como nós já vimos aqui, os ensinamentos de Mateus, né? Ou seja, ele deve ter procurado em particular, não teve resultado, então ele diz aqui, como diz lá em Mateus 18, e se ele não os atender, dize-o à igreja, né? Mateus 18, 17, mas essa é a última etapa, né? Mateus 15 começa com Mateus 18, 15 começa com um contato individual, depois há duas ou três testemunhas, e por último, justamente, se ele não atender, aí diz-o à igreja. E eu imagino que essa é a etapa que João está fazendo agora com Diótrefes, né? Que também os outros pudessem aprender. E ele faz com o objetivo lá de Mateus 18, é sempre buscar um fruto pacífico, né? De, como nos diz em Hebreus 12, de o arrependimento, para que Diótrefes se arrependesse e mudasse o comportamento dele. Com certeza ele devia ser, por ter sido escolhido o líder, alguém de competência, com conhecimento, com pontos positivos. Então a esperança é que houvesse ali um arrependimento e que ele pudesse gerar fruto pacífico de arrependimento e pudesse deixar talvez o orgulho de lado e acatar aos ensinamentos do apóstolo, né? Mas infelizmente, talvez por orgulho, pelo pecado do orgulho, Diófis decide fazer uso de um pequeno órgão que fica entre os dentes. Como nos diz lá em Tiago, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas, Tiago 3, 5, para fazer um mal maior ainda, porque ele proferindo, e aqui a palavra quer dizer falar absurdos, difamar, acusar, sem base ou provas, de forma maldosa, contra nós, contra João, contra talvez os demais da liderança, contra talvez Gaio, a gente pode entender isso, palavras maliciosas, e aqui a palavra quer dizer ímpia, maldosa, cheia de ódio, né? Foram essas as palavras que Diótrefes escolheu para difamar o apóstolo João. Palavras que foram escolhidas com o propósito de machucar, ferir, menosprezar, humilhar o apóstolo João, sobrepondo a sua autoridade na igreja local. Podemos imaginar que ele fazia, talvez, uso do púlpito para atacar a João, falando, não, olha, João já passou o tempo dele e tal. De repente ele usava isso, ele talvez usava o tempo para difamar a Gaio ou outros membros da igreja local que pudessem até ameaçar a primazia dele. Ele tinha o controle do microfone. Um comportamento desleal, pecaminoso, nocivo ao corpo de Cristo. Um verdadeiro desserviço à causa do Evangelho. Exatamente o oposto do que a palavra de Deus nos ensina para o avanço do reino, para que sejamos úteis na mão de Deus. Davi descreve lá no Salmo 15 o homem transformado por Cristo, o homem que vai habitar na presença do nosso Deus. Davi diz assim: quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo nome? O que vive com integridade e pratica a justiça. Diófanes não estava sendo justo quando ele proferia essas palavras. E que de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua. Era justamente o que Diófanes estava fazendo. Não faz mal ao próximo. Diófanes não exercia hospitalidade, não demonstrava amor ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Era justamente o que Diófanes estava fazendo. E o texto continua no versículo 10, e diz: e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Ou seja, assim, além de falar mal, além de exercer essa primazia exacerbada, além de falar mal de João e outros líderes, o orgulho de Diófanes o fez entrar em contradição, pois sua conduta nada demonstrava a sua fé, a sua teologia. Ela podia ser a melhor do mundo, mas não havia demonstração, evidências de amor ao próximo, de amor fraternal. Muito provavelmente Gaio, desejoso de obedecer, ele que andava na verdade, ele que cooperava com a verdade, ele gostava talvez de obedecer os mandamentos da palavra de Deus, com certeza. Ele deve ter sido repreendido por Diótrefes, por ter talvez recebido alguém na casa dele, ou ter convidado alguém para vir para a igreja para ensinar. Ele deve ter sido repreendido por esses caprichos de uma liderança egoísta, centralizada, que priorizava o seu próprio controle em detrimento daquilo que é maior, que é a comunidade, o corpo de Cristo, o amor ao Senhor Jesus. Infelizmente, não sabemos o que aconteceu com essa igreja local, não sabemos qual foi, no final das contas, o que realmente veio a acontecer. Será que Diótrefes se arrependeu do seu comportamento e buscou uma harmonia, restaurar uma harmonia dentro dessa igreja local? Será que uma liderança mais bíblica, mais colegiada, pode levar adiante essa igreja, porque no final do primeiro século começou o segundo século? Será que essa igreja local eventualmente cresceu ou fechou com tristeza? A gente não sabe o que realmente aconteceu. Ou será que Diótrefes, lamentavelmente, se consolidou ou até usou essa carta, a terceira epístola, para daí reforçar a posição centralizadora dele e comprar ou aumentar, né, ou dobrar a aposta, né, como a gente fala atualmente, né, reforçar essa primazia dele e falar: não, agora que eu vou mandar mesmo, agora que vocês vão ver. Tirar o chicote aqui, vocês vão ver. Será que foi isso? Infelizmente, através da história, sabe, irmãos, muitos líderes sectários criaram seitas seguindo esse roteiro. Começaram ensinando a Bíblia, começaram ensinando e proclamando o Evangelho do Senhor Jesus. Mas, aos poucos, acabaram se desviando, talvez se iludindo com o cargo, com a posição. E nós encontramos muitos líderes que gostaram dessa primazia, tinham prazer, e acabaram impondo seus próprios ensinos, seus próprios caprichos, suas próprias revelações por cima das Escrituras. Eles se colocaram como autoridades pessoais. Essa liderança acabou levando a serem gurus de outras pessoas. E por incrível que pareça, sempre existem aqueles que vão seguir os gurus. A história está repleta de pessoas que a liderança fez com que ultrapassasse a autoridade da palavra de Deus. Alguns exemplos aqui: Joseph Smith, fundador da Igreja dos Mórmons; David Koresh, que há pouco tempo, ainda não faz muitos anos, com a igreja dos Davidians; J. Jim Jones, que levou a sua igreja ao suicídio coletivo. Reverendo Moon, na Coreia. Charles Russell, fundador da Testemunha de Jeová. Ron Hubbard, fundador da Cientologia. Ellen White, fundadora da Igreja Adventista. E tantos outros que começaram bem, começaram com a Bíblia, mas se tornaram como o único guru, o único a exercer a primazia, o único a ter até uma palavra de revelação que passava por cima. Não, eu tive um sonho. Desde quando que um sonho substitui a autoridade das Escrituras? A gente escuta isso todo dia. O autoritarismo de Diótrefes chegou ao ponto de excomungar, de expulsar, e aqui a palavra expulsar no versículo 10 é também mandar embora a pessoa da igreja com noção de violência. Ele não falou assim: olha, eu convido você a enviar uma carta para deixar de ser membro da nossa igreja, porque você não pensa dessa forma, não. A ideia aqui é que ele baniu aquela pessoa porque ela ousou a desafiá-lo, ousou a receber talvez um servo de Deus na sua casa, um desses missionários itinerantes, e Diófrase não queria isso. Ele não só não permitia essas coisas, né? Nem ele mesmo acolhia esses irmãos, mas impedia que os que queriam recebê-los não o fizessem. E, além disso, expulsassem da igreja. Muitos desses irmãos devem ter escolhido obedecer a Deus do que aos homens, como nos diz em Atos 5. E eles, talvez, contrariando a Diófilos, decidiram exercer hospitalidade, amor fraternal. E esse deve ter sido o caso de Gaio, que andava, na verdade, que procedia fielmente naquilo que ele praticava com os irmãos e que, de fato, era um cooperador da verdade. Ele fazia com que a igreja pudesse crescer. Contraste, né, bem notório entre Gaio e Diófanes, né? Era tão marcante que João, de uma forma magistral, obviamente inspirada pelo Espírito Santo, demonstra nessa carta esse contraste entre uma pessoa que andava na verdade, guiada pelo Espírito Santo, e outro que foi cada vez mais se afundando no seu cargo, no seu ministério, no seu título, né? Se apegando a isso. O que nós podemos aprender para nós, no nosso dia a dia, na nossa igreja? Primeira coisa é que, infelizmente, o inimigo conhece a nossa natureza humana, o nosso velho homem. E ele sabe muito bem utilizar dessa nossa vaidade, do nosso orgulho, para dividir igrejas, para desafiar autoridades, para frear o crescimento do reino. Se nos deixarmos levar pelo nosso ego, nós não estaremos isentos de nos comportarmos exatamente como Diótrefes fez. É um risco. E não somos melhores que Diótrefes, somos da mesma matéria, da mesma natureza que ele, e a gente corre o mesmo risco. O apóstolo Paulo ressalta a importância de não escolhermos neófitos, né, ou seja, recém-plantados, literalmente, mas recém-convertidos para a liderança da igreja, pois existe o risco, diz Paulo lá a Timóteo, de que se ensoberbeça e incorra ou caia, né, na condenação do diabo. 1 Timóteo 3,6. E se a gente fala, qual foi a condenação do diabo? Como que o diabo caiu? Era um anjo de luz. Foi justamente pelo orgulho. Isso a gente vê lá em Isaías 14, que descreve como que ele era um anjo de luz no paraíso e ele quis ser como Deus, exercer a primazia, ocupar o holofote, o microfone. E por isso que é o risco que nós corremos. O orgulho muitas vezes cega as pessoas na liderança. ou mesmo impede de raciocinar claramente, de ter claramente um mais um é igual a dois. Às vezes até isso fica complicado. Essa semana, por incrível que pareça, eu estava pensando sobre isso e eu escutei uma declaração do ministro das Relações Exteriores do Irã. Pouco tempo, né, depois dessa guerra de 12 dias com Israel, com os Estados Unidos. E a declaração dele, ele reconhece que houve destruição significativa nas instalações de enriquecimento de urânio ali no Irã, feita pelos Estados Unidos, né? Ou seja, é fato isso, ele reconhece isso. Mas ele afirma que ainda assim o país continuará seu programa de enriquecimento de urânio. Abro aspas, ele diz assim: não podemos abandonar o enriquecimento de urânio, porque é uma conquista dos nossos cientistas. E agora, olha o orgulho ferido aí, mais do que isso, é uma questão de orgulho nacional. Percebem? O país que assim foi bombardeado não aprendeu a lição, pelo contrário. O orgulho impede que a pessoa raciocine claramente, que veja os fatos. Ou mesmo, talvez, até por trás seja outra atitude, mas aquele gostinho de vir falar diante de todos que não, agora que eu não vou deixar ninguém mais dividir o comando dessa igreja, eu vou dirigir. É assim que Diófilos se comportava. Será que Diófilos estava sofrendo dessa cegueira ou falta de racionalidade? Quando nós nos sentimos autossuficientes, empoderados por algum título, por algum cargo, facilmente esquecemos de Deus. Deuteronômio 8 nos fala isso. Nos tornamos insensíveis, o que era o caso de Diófilos, às necessidades dos outros, ingratos, arrogantes, coisa que Deus abomina. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Provérbios 16, 5. Através da história, nós vimos que muitos homens e mulheres gostavam de exercer autoridade. Isso caracteriza a história da humanidade. Buscavam dominar sobre outros povos, outras pessoas, exercer a preeminência ou a primazia pelo simples prazer de sentir o poder. Dizem que Alexandre o Grande, ele não se contentava com as conquistas dele, sempre precisava de mais, e por isso que ele foi até o fim da Ásia, né? Sempre precisava mais, enquanto tinha terra ele precisava mais. Mas tem um exemplo clássico que está lá registrado em Atos 12. Eu penso nesse caso de Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande. E esse Herodes Agripa, ele reinou na Judéia e Samaria, foi indicado pelo imperador da época, no ano 41, então depois da morte do Senhor Jesus, ele foi indicado e ele governou ali a Judéia e Samaria por 3 anos, de 41 a 44. E esse Herodes Agripa, neto daquele grande, talvez, a gente poderia falar, será que tinha no DNA dele ser esse o grande, né? Ele gostava de exercer a primazia, de ser o governador. E a história, Flávio Josefus lá, um historiador judeu que relata isso, diz que ele gostava de mostrar poder, demonstrar que ele era o cara. Ele era agradável aos judeus e, para agradar aos judeus, ele perseguia os cristãos. Atos 12, 2 diz que ele passou ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Então, imagina quão pessoal isso deveria ser, né, para o nosso querido apóstolo. E esse Herodes Agripa, durante um dia de festividade, isso a gente lê lá em Atos 12, que era um dia festivo de honra ao Império Romano, diz inclusive isso que aconteceu, relatado em relatos históricos, né, de Flávio Josefo, não só na Bíblia, mas a Bíblia é bem clara. Diz que ele apareceu num evento público, e lá no relato de Flávio diz que ele apareceu com uma túnica de prata que brilhava ao sol e causou fascínio ao público. Lá no relato de Lucas nós lemos que um dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra ao povo, e ao povo clamava. O povo reagia a cada frase que esse Herodes Agripa falava. É voz de um Deus e não de homem. E no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Ele se considerou, naquele momento, como um semideus. E o pecado dele foi não reconhecer que ele era um humano. E por causa disso, Deus o feriu. E a história relata que ele começou a passar mal e um, dois dias depois ele veio a falecer. Salomão diz lá em Provérbios 16, a soberba procede à ruína e a altivez do espírito à queda. No caso de Diófis, Deus usou a terceira epístola de João para lhe chamar a atenção. E como eu disse, nós não sabemos se mais tarde Diófis se arrependeu. Ele teve a oportunidade de ser exortado a se arrepender. E nós não sabemos se ele continuou exercendo esse ministério, se ele levou essa igreja local a uma seita isolada, ou se ela, como igreja, pôde se organizar e colocar uma liderança bíblica mais colegiada. Nós não sabemos. O que nós sabemos são as lições que nós podemos tirar dessa passagem, e nós podemos pedir a Deus que nos guarde, porque nós não somos melhores que Diótrefes. Muito pelo contrário. Que nos guarde de a nossa igreja, que guarde cada um dos nossos ministérios, que eles sejam com a motivação correta e não a motivação errada, não com soberba, não com arrogância, não com egoísmo, sem difamação, sem se comportar contrário à palavra de Deus. Que Deus nos ajude como igreja e individualmente também, para que a gente possa ser útil na mão de Deus, como Gaio, cooperador com a verdade. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te engrandecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos falar, por conhecer o nosso coração, a nossa natureza. Somos criaturas tuas, Senhor, filhos teus em Jesus Cristo, mas guardamos ainda a nossa velha natureza e tão facilmente nos comportamos como Diótrefes. Tão facilmente nos apegamos a cargos, a títulos e às vezes até ao próprio ministério. Deixamos por terra a razão maior, a motivação correta de te servir, pensar na causa, no corpo de Cristo. Tão facilmente somos passivos de nos comportarmos dessa forma. Senhor, pedimos a tua misericórdia na nossa vida, na vida da nossa igreja. Fala aos nossos corações, intervém, Senhor, e faça com que nessa semana a gente possa ser mais parecido com Cristo, buscando ter a motivação certa em cada atividade, da mais simples, desde a limpeza do banheiro, classe de crianças, a cada ministério, possamos estar fazendo isso com a motivação correta. É isso que pedimos, em teu santo nome. Amém.